Seja muito bem-vindo a mais um MC One on One. É, rapaz. Hoje, no MC One on One, tá um cara aqui, mais um que vocês indicaram, que veio pelo Twitter. O cara foi lá. O cara é gente fina pra caramba, meu. O cara foi lá e marcou o criador de conteúdo que ele curtia e me marcou e falou: pô, será legal ter você no MC One on One. Eu entrei em contato. Felipe Tech, muito obrigado por tudo. E tá aqui comigo hoje o Yuri Rocha da Silva, mais conhecido como Yuri Tech. Yuri, você tá aí, meu irmão?
Pô, tô aqui.
Aê! Cara, pô, antes de mais nada, muito obrigado aí pela sua presença. Valeu mesmo aí pelo seu tempo. E vamos começar essa bagaça. Vamos que vamos.
Eu que agradeço. Fico bem... Tô um pouco emocionado aqui.
Ah, que é isso, cara. Vamos curtir que, meu, MC One on One é a casa do criador de conteúdo, cara. Vamos que vamos. Cara, lá atrás... Muito tempo atrás... Quando você era o Yuyu... Eu só tenho reidade. Qual era a tua, bicho?
Né, quantos anos mais novo você tá falando?
Ah, meu, desde quando você se lembra que você fazia alguma coisa, era alguma coisa, tava envolvido com alguma coisa, coisas que você se lembra da sua infância, assim, que eram legais e tal. Tecnologia, o negócio tava na sua vida logo quando você era moleque já? Você se interessava?
Não. Quando era pequeno eu jogava bola de gude e gostava muito. Não tinha negócio de celular não, era muito difícil.
Não, celular não tinha. Quando era pequeno, esquece. Mas tinha outras coisas. Tinha, por exemplo, telefone sem fio, você lembra disso?
Orelhão.
Não, e o telefone sem fio dentro de casa? Que tinha aquela antena de carro no telefone sem fio. Você não, você acha que eu sou velho demais, eu tô velho demais, eu tô muito velho.
Esse eu não lembro, não.
Antes, muito antes de celular, cara, tinha um negócio que era o seguinte: em casa você comprava um telefone pra ficar no lugar do telefone que era via cabo ali, né? Era o único telefone que tinha, era o telefone da casa, não tinha essa de andar com o telefone no bolso. E teve uma grande revolução nos telefones de casa, que era o telefone sem fio. Esse sem fio de verdade, não é que nem o carregamento sem fio, que de sem fio não tem nada. Você precisa colocar na base que tem um fio embaixo. Esse não. Isso. Esse você deixava ele carregando lá, e quando você atendia uma ligação, era desse tamanho, tinha uns brancos e tal, você puxava a antena dele aqui, tinha uma antena dessas telescópicas de carro, sabe, velho, dos anos 80, você puxava assim e se saía falando pela casa, e pegava interferência em vários lugares. Mas funcionava, e era muito legal, cara. Quando você era moleque, você já via telefone de celular já? Você se lembra?
Celular?
É.
Já. Certeza.
É, que idade você tem hoje? Que idade você tem hoje?
21.
Ainda bem. Putz, eu tava preocupado. Só falta ter pego outro menor de idade, eu tenho que chamar a mãe aqui pra aprovar de novo, que nem foi com o Hiro Cat. Tava no meio da live, eu achei que o cara já tinha, era maior de idade, não era. E eu me ferrei, tive que chamar a mãe do cara na live pra provar. Essa foi boa. Não, 21 tá ótimo. Não, 21 tá verdade. Quando você era... Puta, eu tô velho, hein? Caraca, mano, podia ser seu pai. Putz, grila, que merda. Cara, há 20 anos atrás, pode crer. Sabe qual foi o primeiro smartphone que eu tive? Não smartphone não, mas o primeiro celular era um da Telesp, o Baby. Que era o StarTAC da Motorola, aquele que virava, que tinha uma bateria. Isso é muito velho, muito velho.
Nossa.
Muito velho. É muito velho.
E você já ouviu falar naqueles Q9, aqueles do Paraguai?
Qual?
Q9, Q5.
Não, qual que é esse?
Não?
Não sei o que é.
Ah, era um do Paraguai que tinha por aí. Esse foi o primeiro smartphone que eu tive.
É mesmo? E aí, como é que foi isso?
É. Hã?
Como é que foi isso daí?
Tinha na feira mesmo, na feira a gente comprava e...
Na feira onde? Você morava onde?
Eu do Paraguai, entendeu?
Você morava onde?
Eu moro no interior da Bahia.
Interior da Bahia. Você ia na feira, e na feira os caras vendiam smartphone.
Isso. E esse era do Paraguai.
O cara já falava na banqueta. Esse aqui, ó, Isso aqui é do Paraguai.
Isso, tinha tudo, né? Televisão, rádio, tirava foto.
Na feira,
tudo.
Na feira mesmo.
Na feira.
É, eu tô ligado. Principalmente na Bahia, no norte do país, é muito comum você ter as feiras, né? Até mesmo, isso, se eu não me engano, em Brasília tinha a feirinha da informática, velho. Que rolava também. Em alguns lugares do Brasil tem isso, mas a de Brasília era bem grande, assim. Era uma feira mesmo, uma feira que rolava um dia da semana, a galera ia lá. E vendia um monte aqui, de cacareco.
Aqui todo final de semana tem.
Tem também, né? Mas aí é feira, aí feira normal, tem. E na feira tem a barraca do cara que vende os itens de tecnologia.
Tinha,
né?
Antes tinha, agora não tem mais não, agora acabou, é só em loja mesmo.
É, né? Agora não tem mais isso. Putz. E aí, como é que foi? Como é que foi sua infância? Como é que foi esse negócio, meu? Como é que foi crescer aí? Um cara que, de certa forma, curte tecnologia hoje. Mas como é que foi? Te influenciou muito quando você era criança? Tinha coisas que te chamavam a atenção em tecnologia? Como é que era isso?
Olha, tudo começou assim. Tipo, a maioria das pessoas, quando vai comprar um aparelho celular, começa a pesquisar muito, né?
Verdade.
Isso, pois é, e eu sou desses. Eu começava a pesquisar tudo sobre os aparelhos, porque dinheiro aqui, bem antes mesmo, a situação, né, era bem ruizinha mesmo. E aí a gente pesquisava pra não se arrepender depois, né?
É a coisa mais certa, que o que mais vejo é cara que vai, compra, depois busca pra saber se o que ele comprou é bom.
Não, tem que ser antes, né? Pesquisar antes, depois compra. Aí foi desse jeito. Eu pesquisava muito, pesquisava sobre as câmeras, desempenho, construção. E pesquisando, fui comprar o notebook também. Pesquisei bastante. E aí fui pegando gosto pela coisa e aí vou criar um canal no YouTube.
Mas como é que foi isso de criar um canal no YouTube? De onde que veio a ideia, cara? Que momento? O que passou pela sua cabeça?
Antes de criar o meu canal no YouTube, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia.
Pedagogia.
Não tem nada a ver, né? Pedagogia.
Não sei, viu? Pensando no comportamento atual da audiência no YouTube, pedagogia tem muito a ver.
Ensinar, né? Ensinar assim, falar sobre os produtos.
É. Fora lidar isso, com comportamento infantil também.
É, de certa forma, é isso. Aí eu comecei, eu fiz a faculdade 2 anos e meio.
2 anos e meio, você foi dos 2 anos e meio de facu. E aí, você parou? O que que foi?
Isso, eu comecei a fazer a faculdade e tal, não tinha canal ainda, sabe? Tanto é que meu canal fez 2 anos nesse mês agora, dia 23.
É novo, é recente seu canal.
Isso, 2 anos, tá? Pois é, aí eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia, porque como a maioria dos jovens, né, termina o ensino médio e não sabe o que vai fazer, né, se vai virar um empreendedor, se vai fazer uma faculdade, né, sempre tem aquela dúvida, né?
Muita gente tem essa dúvida, né, e é normal ter essa dúvida, não tem nada de errado em ter essa dúvida, cara.
Mas aí, pra eu não ter essa dúvida e ficar parado, eu falei, vou fazer pra faculdade de pedagogia, e aí comecei.
Aí pelo menos você foi, né? Foi numa direção. Melhor você ir numa direção e tal, e meu, e começar a fazer. E aí, se você não curtir, muda. Eu acho que faz mais sentido também. Vai e faz, cara. Não fica pensando muito, não. Ah, eu gosto mais ou menos disso aqui, vai lá e faz.
Não entra nessa, vai, né? Faz. E justamente, pra não ficar parado, né?
Aí você foi lá e fez. E aí, o que, que você achou de pedagogia?
Não, eu comecei a fazer e tal, tava gostando até mais ou menos, mas aí quando foi pra prática mesmo, pra sala de aula, assim, nada contra quem é pedagogo, é uma profissão muito digna, né? Infelizmente aqui no Brasil hoje em dia é muito desvalorizada, né, a pedagogia, como qualquer outro professor, né, muito pouco remunerado, né?
Infelizmente, né, cara? Infelizmente.
Isso. Mas não é só por conta do dinheiro, não. Era porque eu não tava me encontrando naquela profissão, entendeu?
Tipo, mas por quê? Não batia? Você olhava e falava, isso não é pra mim.
Na teoria, tava até mais ou menos. Mas quando você vai pra prática, né, ali na sala de aula mesmo, tal, e dá com muitas crianças, aí o negócio já não foi comigo.
É mesmo? Tipo, não, mas o que que é? Não tinha paciência? Ou você se perdia com eles? Ou você sentia que, meu, não tinha o tato? Como é que era?
Eu falei, não, eu tenho que fazer outra coisa. Pedagogia não é pra mim.
Tá bom.
Foi mais ou menos nesse...
E aí você trancou o curso?
Isso, aí com 2 anos e meio, né? Aí com 2 anos e meio, no 5º semestre, eu tranquei a faculdade. Eu falei com minha mãe e tal. E o canal não era nem monetizado ainda, viu? Mas já tava já perto de monetizar e eu falei com ela.
Mas você já tava com o canal, porque... então? Você abriu o canal dentro da faculdade? Isso, tava na faculdade.
Isso, eu tava na faculdade, aí acho que com 1 ano, aí eu criei o canal. Aí eu tava indo com os dois, a faculdade e o canal, entendeu? E aí eu postava vídeo de 2 em 2 semanas, bem um espaço de tempo muito longo entre um vídeo e outro, por conta da faculdade, dos trabalhos e tal.
Caraca, mas isso é um tempo muito grande, não é não? Mas aí tudo bem, você tava com a faculdade. Você tava com a faculdade, eu entendo, isso. Estudo tem prioridade. Aí sei lá, você trancou a faculdade e aí, resolveu levar a sério.
Eu falo, aí como tava, começou indo bem e tal, foi indo bem e tava perto de monetizar, eu tava quase perto de bater as 4 mil horas, eu falei, eu acho que dá. E era uma coisa que eu tava gostando muito, né, porque se, quando você faz uma coisa que você gosta, aí é outra coisa, né, outro nível, né?
Ah, é,
se
cara.
Você trabalhar com uma coisa que você gosta.
Top. Cara, é que tem um lance que é o seguinte, por que todo profissional, todo cara bem sucedido, todo cara que consegue vencer numa determinada área, ele fala que você tem que trabalhar com algo que você gosta? Porque na hora que vier a rotina, na hora que você ficar de saco cheio de fazer isso, você consegue levar porque você gosta. Não é no começo. No começo, tudo isso, é legal.
Isso, dá aquela motivação, daquela. É. Né? Mas e você tem que levar em consideração que você vai fazer aquilo por 5, 10 ou então a vida toda, né? 5, 10 anos.
Você tem que pensar, vou fazer essa porra a vida toda. E se fazer essa porra a vida toda, você consegue levar, na hora que tiver chato, depois de 3, 4, 5 anos fazendo a mesma coisa, você ainda consegue levar, você ainda consegue ter momentos que você se sente legal com a parada, é aí que se fala, meu, você tem que fazer algo que você gosta. Porque se você não fizer algo que você gosta, uma hora você fala, vai se fuder tudo. Tipo, você não liga mais.
Quando você faz uma coisa que você não gosta, né? Você faz mal feito, né?
Ah, não sei, cara. Eu já fiz muita coisa que eu não gostava e eu sempre procurei fazer o mais bem feito possível. Uma questão de ser profissional. Mas, cara...
A longo prazo.
É.
Mas a longo prazo.
Não, eu sou um cara que, tipo, na hora que a coisa tá saindo muito ruim, eu paro. Eu não consigo. Eu não consigo fazer algo muito ruim nas coxas, tá ligado? Eu me sinto muito mal. Quando acontece, às vezes acontece. Eu me sinto muito mal, eu prefiro parar, eu prefiro não fazer.
Isso é verdade.
Porque acaba depois, tipo, principalmente na área profissional, isso acaba voltando contra você, se volta contra você, vem de volta pra você, sabe? Então é melhor você não fazer algo ruim e fazer algo muito legal, muito bem feito, do que... ficar escutando depois que você fez algo que foi, não foi ruim, não foi legal, foi mais ou menos, foi meia boca, entendeu? Eu prefiro ter esse posicionamento, sei lá, mas é uma coisa muito minha, nem todo mundo é assim também. E como é que foi o negócio? Você começou o canal tem 2 anos, é um canal jovem, um canal que tá começando. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou até agora, cara, desde o começo do canal?
Ah, meu lindo. Lá no início, que não era esse estúdio aqui, sabe? Eu comecei a gravar na área da minha casa.
É mesmo? Na área, tipo assim, no quintal?
Não, tem o quintal e tem a área assim, tem o teto, entendeu? Tem uma parede assim, eu comecei a gravar lá.
Hã? Foi na laje?
Não, na área mesmo, assim.
Ah, tá.
A área que a gente fala é como se fosse uma extensão do quintal, só que com as paredes, entendeu? E com teto.
Aqui. Ah, entendi. Você fazia ali mesmo, sem isolamento acústico. Isso. Nenhum, nada. Tinha só a luz do sol?
Não. Sem nada mesmo. Eu peguei até o celular do meu irmão emprestado.
Gravava tudo com o celular mesmo.
Isso, como eu tenho a câmera ruim, o dele tem a câmera melhor, eu peguei o celular dele pra começar a gravar os vídeos.
Caraca, e aí você começou a gravar e editava no celular mesmo?
Não, eu já tinha um notebook já, eu editava o notebook.
Aí você ia pro notebook, editava o notebook e publicava no YouTube.
Isso. E antes, eu esqueci de falar também que eu comecei a pintar, entendeu? Se você for olhar lá o primeiro vídeo que eu fiz, a parede era pintada. Então, só pra você ver como eu tava caçando uma coisa pra eu seguir como profissão. Eu pensei até de ser um pintor, entendeu?
Pintor do que? Artístico?
Sim, sim, eu fiz umas pinturas 3D lá, ficou muito bonita, mas eu falei, não, esquece. Mas tem a pintura até hoje.
Tá na parede lá, só que você não usa mais de estúdio, né? Aquilo lá já era, agora você tem uma sala, é isso?
Não, aqui eu tô gravando no meu quarto.
Agora você faz o seu quarto, você transformou o seu quarto no estúdio, é isso?
Isso, isso, isso.
É, muita gente faz isso, né?
É.
Que é uma saída legal, né, cara? É uma saída isso. Legal.
E aí, quando eu comecei a gravar lá na área, o barulho, a interferência, né, era o que mais incomodava, o barulho externo.
Ah, eu sei. Porque como eu tinha...
Isso. E eu comecei a gravar, eu gravei um dia de noite, e tinha tanto grilo lá fora, que aí eu tive que chamar meu pai tava até dormindo, eu acordei ele pra ele meio que espantar os grilos, entendeu? Ficar lá, porque quando a pessoa chega perto... Quando a gente chega perto dos grilos, eles param de gritar, sabe? De
cantar. Essa é nova, peraí, essa é nova. Os grilos estavam atrapalhando a gravação.
Tava atrapalhando a gravação.
E aí, em vez de você pegar e falar, putz, hoje não dá, vou gravar amanhã, você falou, pai, levanta, vai lá fora e espanta os grilos.
Sim. E aí, o coitado ficou lá fora, tava até um pouco frio já, e eu comecei gravando o vídeo, e até terminei, ele tava lá.
Como é que você manda... como é que você faz o grilo ficar quieto? Você manda ele... Você fala alguma coisa? Você só anda por lá?
Não, não, só a sua presença ele já para, entendeu? Só eles lhe ver, ele já para.
Alexa,
aí se você for embora, ele começa stop. De novo.
Desculpa, que aqui eu tenho uma treta aqui com a Alexa aqui, cara. É um problemaço, velho. Volta e meia, ela do nada ela quer falar alguma coisa. Aí eu tenho que colocar ela no lugar dela. Ai, caramba. Putz, então, e aí, bom, beleza. Seu pai foi lá, ajudou você, resolvia, né? Mas não é só isso, né? Às vezes tem cachorro, às vezes tem carro passando, às vezes tem gente fazendo festa. Ou o som entra. Isso, né?
Até você não tiver um estúdio, aí tem que ir aguentando, né? É força de vontade mesmo.
É, mas é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, como é que foi essa experiência, cara, de começar? E como é que você olha pra trás depois de 2 anos hoje? Em que patamar que tá o canal? Como é que você enxerga isso?
Superação mesmo, tá uma evolução muito grande. Se você for comparar o primeiro vídeo com o que é hoje, graças a Deus, tem uma evolução muito, muito grande mesmo.
Você não parou de evoluir, né? Porque acho que isso é o mais importante,
graças,
né?
A Deus, não.
É evoluir todo dia um pouquinho, cara. Todo dia evolui 1%. Melhora 1% isso. Alguma coisa que você, meu, vai estar show depois de um ano.
Isso, a longo prazo vai virar uma coisa muito grande. Então, a força de vontade, quando você quer realmente fazer uma coisa, né? Quando você gosta daquilo, você investe, você passa horas e horas e é isso. É muito bom. Quando você faz uma coisa que você gosta, né? Isso é importante.
E hoje, por exemplo, você falou bastante desse negócio de superação, né? Obviamente, começar humildemente, né, cara? Acho que é o começo de grande maioria dos youtubers, é assim. Eu acho uma tremenda cagada quando os caras olham assim e falam, ah, vou virar youtuber e compra tudo que tem de mais caro e não parou pra analisar o que é mais importante, que é o conteúdo que ele vai fazer. Não são as câmeras, isso, não é o equipamento, tudo isso é importante, obviamente, sem isso você não vai ter nem a imagem, né? Mas se erra em tanta coisa, né? Não se dá atenção ao som, né, cara, no começo. E o som é provavelmente mais importante até que a imagem, de certa forma. Porque você consegue assistir um vídeo no YouTube que tem um som bom e a imagem ruim. Mas você não consegue ver um vídeo que tem a imagem ótima e um som horrível. Isso já arregaça, destrói.
Uma imagem dá pra aguentar, mas o áudio... complica.
O áudio sempre tem que ser o lugar que você mais investe, cara. É o áudio. Depois que o áudio tiver show, aí vai pro resto.
Verdade.
E hoje, como é que você faz conteúdo no seu canal? Como é que é o processo de criar conteúdo? Você roteiriza? Você liga a câmera e sai gravando? Como é que é?
Isso. Tá tudo aqui, ó.
Tá tudo aí.
Esse é o caderno com... Isso. Aqui, esse caderno aqui, eu escrevo tudo que eu vou falar. Só as palavras-chave mesmo, entendeu?
Então você faz tipo bullet points. Você faz tipo pontos que você vai falar. E aí você fala sobre aquele ponto e edita esses pontos. Então esse é o processo seu. E como é que é escolher os temas?
Pra não esquecer, oi?
Como é que é a escolha de temas?
de temas. Olha, o tema, eu pesquiso o celular, entendeu? O meu nicho mesmo, hoje em dia mesmo, assim, é só celular. Eu pego celulares, eu tenho parceria com a Digital Celular, uma loja aqui do canal, parceria do canal, aqui da minha região. E aí eu vejo celulares que as pessoas estão procurando mais, até o feedback mesmo dos comentários que o povo fica pedindo, sabe? O povo pede, traz tal celular, traz esse, traz aquele, aí eu vou vendo qual os que as pessoas querem mais, e aí eu vou e pego na loja, trago e faço os vídeos.
Não é muito louco, porque eu conheço alguns canais, são muito legais, que eles focam só em telefone, que é muito caro.
Não.
E aí tem canais que são legais pra caramba também, que eles focam em telefones que são muito baratos. Porque, na verdade, telefone barato ou telefone mais acessível é o que conversa com o brasileiro de verdade, cara. É o que o brasileiro procura, né? Eu até sinto que na ASUS a gente não tá mais fazendo intermediário premium, né? Eu sempre quis manter essa faixa, né? Eu não acho que tem que ir pro intermediário, eu não acho que tem que ir pro de entrada, acho que a gente já passou por isso, a gente não precisa mais, mas intermediário premium é algo que eu sinto muita falta na ASUS, eu queria que tivesse, né? Brigo pra isso, mas eu sou uma voz lá dentro. Mas o brasileiro é isso, o brasileiro, ele tá nessa, o produto intermediário pro brasileiro é muito importante, cara, que é aquele próximo smartphone que ele vai gastar um pouquinho mais pra ter algo melhor, sabe?
Isso.
Você foca nesse tipo de produto.
Isso, eu foco sempre assim, eu também nos de entrada, aqueles celulares assim, mais custo-benefício, sabe, de R$1.200, R$1.500, que já tem um desempenho até mais razoável, entendeu? Porque essa é a realidade do Brasil, né?
É.
Não adianta eu trazer um, como eu já trouxe aqui pro canal, o iPhone 11 Pro Max. Era um aparelho muito top, mas ninguém, né, infelizmente ninguém tem a grana para comprar um iPhone 11 Pro Max, né, a grande maioria.
Mas o iPhone te trouxe muito view ou não?
Não, oi.
Porque você tá indexado, olha só, porque você tá indexado com uma galera que não compra iPhone.
É.
Né? Isso é uma coisa que tem gente que não entende essa parada. Quem faz o tal do algoritmo é o criador de conteúdo. Se você tá falando de telefones de entrada, de telefones intermediários, durante um bom tempo... O YouTube vai falando, tá bom, esse cara fala esse tipo de conteúdo pra esse tipo de público. Ele vai entregar esse conteúdo pro público que quer ver esse conteúdo. Então você que direcionou isso. E aí, se você pega e sai do caminho e traz tipo um iPhone da vida, é um telefone muito caro mesmo. Vou até me incluir aí o ROG Phone 5S que a gente acabou de lançar, que é um iPhone muito caro. Tipo, cara, não vai performar muito bem no seu canal, porque esse não é o lugar que as pessoas vão procurar esse tipo de produto.
Verdade. Aí, por isso a importância, né, de sempre trazer variar, né? Traz mais barato, mais caro, né? E vai variando pra acostumar o público, né?
Hoje, do seu canal, assim, qual que é o vídeo que você olha, assim, que você fala, pô, esse vídeo aqui mudou o canal, cara. A partir desse vídeo aqui, o negócio foi diferente. Tem um, assim, que você lembra? Ou uma época...
Ah, o início, final do ano passado, eu comecei a postar muito vídeo de iPhone. Vale a pena comprar iPhone, eu tava em 2020 e eu coloquei pra 2021. E aí teve boas visualizações.
É,
iPhone
então...
7 Plus, iPhone 8 Plus.
Então, o iPhone te trouxe boas visualizações, mano?
Isso, não, mas esses iPhones que custam em torno de R$2.000, R$2.500.
Ah, você tá falando não, iPhone de tipo 3, 4, 5 gerações pra trás.
Isso. Não o 11 Pro Max.
Ah, entendi. Então, faz sentido também, né? As pessoas têm aquele desejo de ter a fruta e acha que comprando de 3, 4 gerações pra trás vai se dar bem e se fode de verde e amarelo. Tudo bem. É que é engraçado, não, né? Não. A percepção das pessoas, não. Né?
Mas, tipo, o iPhone 8 Plus hoje em dia é até bom, mas o problema é só a bateria.
Ah, só. É só esse o problema. Ele só não fica ligado. É só isso. Todo o resto, tá beleza, show, vale a pena. A bateria, 30 minutos fora da tomada.
30 minutos também não exagera, né? Mais um pouco. É
uma hora.
Não, mas...
Mas ó, o iPhone 8 é de que ano?
Não me lembro agora, iPhone 8.
Nossa, cara, eu tô até curioso. O iPhone 8, eu duvido, posso estar falando uma besteira, mas eu duvido que tenha mais que 3.000 mAh de bateria. E o iPhone 8, se a gente fizer as contas, ele tá 4 anos atrás, não é isso?
Isso.
Mais ou menos, né?
É, não, mas tipo, hoje em dia mesmo.
Mas espera um pouquinho. 3.000 mAh de bateria num iPhone, se for, não sei se você acha, até que é menos, tá?
Não, é bem menos.
Pode ser uns 2.800, 2.700, que a fruta gosta de fazer essas contas malucas. E aí, cara, com 3, 4 anos de uso, caralho! Tipo, a bateria desse smartphone, de boa. A vida útil dela já deve estar quase na metade. E com uma bateria pequena, você carrega mais vezes. Como você carrega mais vezes, os ciclos acabam mais rápido, ela envelhece mais rápido. Então, em pouco tempo, você acaba tendo uma perda dela muito rápida. Geralmente, num smartphone que nem esse, você vai perder nos primeiros 2 anos aí 20% da bateria. Nos primeiros 2 anos, você imagina. Você vai perder provavelmente aí 30 a 40% da bateria depois de 4 a 5 anos de uso. Que é mais ou menos o tempo, né? Esse é o telefone que você comprou usado na grande maioria dos casos. Dá pra comprar novo ainda, talvez, se você achar em algum lugar. Mas mesmo novo, você corre um perigo muito grande, que ele tá sem carregar faz 3 anos. A bateria que tem dele já era. Ele tá sem carregar faz 3 anos. Isso é horrível pra bateria também. Putz, ó, não tô zoando, não. Se durar mais de uma hora no 4G, se durar mais de uma hora no 4G na rua usando, duvido.
Não, no meu canal eu faço muito teste de desempenho rodando Free Fire, sabe?
Teste de desempenho com Free Fire.
Isso,
é uma boa, é uma boa, porque Free Fire é um jogo que roda em qualquer smartphone, então você consegue medir. Agora, o desempenho em si, Free Fire não consegue escalar muito o desempenho que nem outros jogos, né? Mas você consegue mostrar, quando você tem o objetivo de mostrar telefones mais de entrada, intermediários, como que eles rodam Free Fire, isso é legal pra caramba. É uma mão na roda pra muita gente, né? Entender.
Isso, não, eu passo assim, os meus vídeos, hoje eu olho, principalmente esse de handicap, é diferenciado mesmo. Esses que eu faço de desempenho são bem legais mesmo, e eu faço análise geral.
Fala desempenho,
sensibilidade, bateria, duração da bateria. Ó, você pra ter noção, o iPhone 8 Plus rodando direto, jogando no Ultra só com alto FPS e também com sombra, vai durar em torno de 2 horas a 2 horas e meia.
No Free Fire.
Isso.
2 horas no Free Fire.
Não, 2 horas não, peraí. 2 horas e meia, 3 horas.
2 horas e meia, 3 horas. No Ultra, no Free Fire. Isso. E no COD?
Isso. No COD eu não testei.
O COD é pesado. O COD é pesado. Fortnite é pesado.
Aí com certeza vai drenar bem mais rápido.
Eu tenho certeza que vai. Pra você ter uma ideia, no ROG Phone 5, mas acho que no ROG Phone 3 também, no 2 a gente já tinha números grandes, mas no ROG Phone 5 são mais de 9 horas de jogo no COD. Free Fire vai dar mais de 10 horas, é.
O 5S agora tem quantos miliamperes mesmo?
6.000.
6.000. O que é que você acha mais fundamental assim, um celular gamer? Fora o desempenho.
Cara, desempenho pra mim é... Tem que ter, porque se não tiver, nego fala... É uma coisa meio maluca isso, quer ver? Por exemplo, Steam Deck. Sabe o Steam Deck da Valve? Que apareceu aí, que ainda não tá vendendo, mas em breve vai começar. Você olha pro hardware do Steam Deck, você fala, mano, isso não é hardware de um aparelho gamer. E a galera tá achando que é gamer. Se fizesse uma porra do smartphone com o mesmo hardware que tá lá no Steam Deck, nego ia meter o pau. Falar que não era o smartphone gamer. Então sim, performance é importante você ter, porque todo jogo ele pede muita performance. Mas eu também, a gente tem que entender que, por exemplo, se eu tivesse, o que eu quero muito é que tivesse um telefone ROG com processador da série 700, com traseira de plástico, sem LED, sem nada. Porque o mais importante... mais custo-benefício. Porque o mais importante do smartphone gamer... na verdade, é ele mudar a maneira como você joga e te ajudar a jogar melhor.
Isso.
Então, por exemplo, ele não precisa ter 120 FPS. Ele não precisa ter 144. Ele pode ter 120, 90. A maioria dos jogos não passa de 90, sabe? Mas a velocidade de toque na tela, essa tem que ser a mais alta possível. Então tem que ir lá para os 300, 360. Ele tem os gatilhos, né? Que são os air triggers, né? Uhum. Você ter eles aqui, né, cara? Pô, isso aqui é importantíssimo, cara.
Da hora.
É, porque as, pra jogar, você tira, gira dois dedos da tela e fica com esses dois dedos aqui em cima, né, que eu tô mostrando aqui. Esses dois dedos, eles não saem da tela pra você mirar, pra você se locomover, pra você se direcionar dentro do jogo, né? O som, você ter duas caixas de som estéreo frontais que vem direto pra você e te dão uma sensação espacial. Porra, todo mundo fala, você vai jogar com fone de ouvido. Pô, cara, de boa. Eu adoro jogar sem fone de ouvido no ROG Phone, porque o som é tão bom que você joga sem fone de ouvido e se diverte pra caralho. Você não tá carregando fone de ouvido toda hora com você também. Às vezes você tá em algum lugar remoto, você tira e joga. E o som vai te atender bem pra cacete. Então,
é outra experiência, né?
E aí o carregamento, né? Que ele tem o carregamento lateral. Então, quando você tá assim, você carrega por aqui. Né? Então, carregar por aqui, cara, você não tem nada atrapalhando, porra! Porra! É demais, cara, é demais. Então, você não tem... Ainda tem outras coisas nele que são coisas gamers também, que são muito importantes, que é toda a parte de switch, de o que você pode fazer, não receber notificação, não receber ligação quando tá jogando. Você escolhe essas coisas, sabe? E fora tudo isso, ainda tem um lance nele que eu acho muito foda, que é a parte de como que ele lida com a dissipação térmica. Então o smartphone gamer vai muito além só do spec alto. O smartphone gamer vai trazer pra você a melhor experiência de jogo, entendendo que jogo é algo que vai deixar o telefone quente, que tem que dissipar, e que você tem que pegar a experiência em si e transformar ela em algo muito mais gostoso, pra você jogar durante mais horas e pra você não ter nada te atrapalhando. Então quando o nego fala assim, todo smartphone topo de linha é um smartphone gamer, é um imbecil o cara que fala isso. É um cara que não conhece o mundo gamer, é um cara que não entende o que é um jogo mobile legal pra caramba. O cara que fala isso, se o cara se acha gamer, tá bom, seu Leon? O cara que se acha gamer e fala essas besteiras é porque ele não joga. Ele não joga, ele não jogou os jogos legais pra caramba que tem no mobile. Se ele jogasse, ele não jamais falaria uma besteira dessa. Talvez se ele ganhasse dinheiro de outra empresa gigantesca, talvez ele falaria isso, né, Leon? Falando de outras coisas, de outros jeitos, quando você entende o conceito, você fala, caraca, o smartphone gamer, ele vai para um nicho de pessoas que realmente quer jogar no smartphone. E tem títulos só pro smartphone, né? Agora, eu adoraria... Por isso que quando você perguntou, eu acabei... Fiz essa avalanche de informação aí. Mas, cara, a realidade é a seguinte. Quando eu olho pro ROG Phone, eu falo, pô, como seria legal se eu pudesse ter um smartphone igual ao ROG Phone, na jogabilidade do que ele representa, sabe? Só que num patamar de preço mais baixo, pra alcançar mais pessoas. Não dá pra descer muito, não dá pra colocar um Série 600 nele. Dá pra colocar um Série 700. Dá pra tirar o vidro e colocar um plástico. Dá pra, sabe, não ter a porta... Tem a porta só da lateral, não tem uma outra porta embaixo. Tem uma série de coisas que eu acho que dá pra fazer. É, tipo de...
Tirar o LED.
Tira o LED, não precisa do LED, sabe? Mantém o aspecto ROG, mantém o aspecto gamer, mas deixa o Air Trigger super importante. Super importante. Deixa ele compatível com o mesmo cooler que tem no ROG pra quem quiser comprar o cooler separado, entendeu? Mas não precisa de outras coisas compatíveis, só o cooler já tá bom. Então quando você olha pra essas coisas, você fala, caraca, meu, queria muito ir um lance desse, entendeu? Num patamar mais baixo.
Deixar só o que é mais essencial e tirar mais o luxo, né?
Não é luxo, não. Sabe, também é um erro isso. É porque é um erro achar que é luxo também. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você olha essa telinha aqui, que tem atrás, esse aqui é o Pro, a versão Pro. Ele tem uma telinha atrás dele, tá vendo? E eu posso personalizar essa telinha que tá aqui, ó.
Certo.
Coloco aqui o que eu quiser. Isso faz parte de uma identidade, assim como é o LED. Uma identidade do mundo gamer. O cara que é gamer, assim como o cara que... Vamos lá, o cara que é esportista, ele usa moletom de que marca? Ele usa camisa de que marca? O cara que é tenista, o cara que é do futebol, o cara que é do futebol americano, o cara que é do basquete. Cada uma... Olha, eu tô falando só de esporte, mas poderia ser em várias outras áreas da sociedade. Você vê que no esporte, cada uma dessas tem um jeito de se vestir, cores que são da moda, maneira de se comunicar, de mostrar, de se posicionar. O gamer também. É a cultura do gamer. A cultura do gamer, boa parte dela, tá em volta dos LEDs coloridos.
RGB, é.
É a cultura do cara. É assim como é uma roupa legal pra caramba que você vê no Neymar. É assim como uma roupa legal pra caramba que... É sério. É uma moda. E que você negar isso é a mesma coisa que você pegar e falar que todas as outras modas que tem por aí é besteira, é fútil. Não é identidade cultural de quem curte aquilo. Entendeu? Então, é então quando você para e analisa por esse lado, você fala, puta, é mesmo. Eu era um tremendo babaca quando eu fazia a piada, tem LED aqui pra dar mais FPS. E, na verdade, porque, tudo bem, é uma piada. Mas cê, a pessoa não entendeu ainda que é um lance cultural. De uma tribo, a tribo que gosta de games. Entendeu?
É, tem que ter o LED.
Mas assim, poderia tirar algumas coisas como essa? Poderia. Porque essas são coisas mais cosméticas. Essas são coisas mais do ID. Isso a gente poderia tirar pra deixar mais barato. E eu acho que tem espaço, sim, pra um smartphone gamer que não leva o processador mais poderoso do momento. Que leva um no, na etapa de baixo. Um da família 700, entendeu? Eu acho que tem espaço pra um cara desse. Mas ele tem que, o custo dele tem que descer também. E pra chegar num custo menor, tem que tirar muita coisa.
Tem que tirar muita coisa.
Mas e aí, como é que é hoje, na hora que você vai escolher o celular? Você falou que você tem uma loja que te apoia, e então aí você pega o feedback da galera, né? Como é que é isso?
Eles mesmos lá nos comentários dos vídeos vão falando, traz tal celular, traz esse celular, e aí eu pego, eu analiso bem lá, ver se tem lógica mesmo trazer aquele celular, e vou na loja ver se tem lá e trago pro canal. E aí faz todos os vídeos.
Então a loja te ajuda? Ela empresta pra você os telefones? Ou você compra?
Isso. É, em troca da divulgação, eu pego os aparelhos e tal, entendeu?
Não é muito maluco isso? A loja, essa loja, ela tem quantos lugares aí na sua região?
Se eu não me engano, só tem um.
Só tem uma. Uma loja, você tá no YouTube, e a loja é uma coisa muito regional, né, cara? É uma coisa muito local, né? Não, ela manda pro Brasil inteiro.
Isso.
É, mas é muito louco isso, né? A loja local te ajuda a criar o conteúdo e você divulga ela e acaba ajudando ela a vender pro Brasil todo, apesar de ser algo muito local, né? Uma loja, né? De celular, cara.
Isso, isso. É uma parceria bacana, né?
Pô, eu acho isso muito legal. Eu acho que... Eu conheço bem o Brasil, né, cara? E o Brasil é feito de pequenas cidades, né, cara? Brasil é feito de pequenas cidades. Então, tipo, quando eu vejo esse tipo de iniciativa local, eu acho isso do caralho, cara. Acho legal pra caramba. E quais são os passos da gente? Daqui a pouquinho eu vou abrir perguntas. Vou se preparando aí, daqui a pouco a gente vai colocar as perguntas de vocês aí no ar. Mas enquanto isso, eu vou continuando aqui, vocês já vão preparando. Como é que você imagina seu canal aí, os próximos passos, cara, do Yuri Tech? Você já parou pra pensar nisso? Okay. Parou pra pensar qual que é o próximo passo do canal?
Próximo passo?
Pra onde vai o seu canal? O que você vai fazer ano que vem com ele?
Continuar produzindo conteúdo, entendeu? Aí vai crescendo.
Não, eu sei. Eu também. Eu vou continuar, pelo menos pretendo, continuar trabalhando na ASUS. Pretendo continuar fazendo as lives aqui do MC One, o Marcel Responde e tal. Pretendo continuar nessas coisas todas, né, cara? Mas em algum determinado momento você deve parar assim e pensar, tá bom, meu trabalho na ASUS, eu sei, tem diretrizes, tem várias coisas diferentes que vêm do mundo inteiro, mas o meu canal, eu tenho a liberdade completa de mudar o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Só depende de mim, não depende mais de ninguém. Não tem desculpa. É, você é o seu patrão, né? O patrão mais chato que tem é você mesmo.
E lembrando também de seguir as diretrizes do YouTube.
É, mais ou menos. Mais ou menos. Tem umas diretrizes do YouTube que não existem, que é mito que a galera inventa. Esse negócio, não fala palavrão que derruba o vídeo. Ah, vai tomar no cu. Não acho. Não, às vezes, se isso fosse verdade, o Flow não existia. Não existia o Flow, não existia nenhum desses programas que são gigantescos hoje no YouTube. Cheio de palavrão. Eu acho que são mitos, tá ligado? São mitos. Ah, o seu conteúdo não vai ser family friendly. Mas o meu conteúdo não é family friendly. Não é pra família assistir. É conteúdo adulto, mano. Não vai. Tira a criança da sala pra escutar isso aqui. Tá tudo errado pra criança escutar isso aqui. Não pode. Aqui a porta eu fechei, eu coloquei ali um monte de espuma pra não passar o áudio e ainda ficam no quarto. Nosso quarto com a porta fechada. Tipo, eles não escutam nem a pau o que eu tô falando aqui. Então, tipo, tem muito mito também, sabe, dessas coisas. Mas e aí, o que você pensa? Você é o seu patrão. O que você pensa em fazer com o canal pro ano que vem, cara? Já parou pra pensar? Porque esse é um questionamento que vai chegar nessa época do ano, ó. Nós estamos em setembro. Setembro de 2021. Estamos saindo da pandemia, começando a engatinhar pra fora da pandemia. As coisas vão mudar. Se você parar pra pensar, aquela avalanche de gente criando conteúdo vai diminuir agora.
Verdade.
E como é que você vai se destacar daqueles que vão ficar? E o que, que você vai criar de novo?
Olha, meus vídeos, assim, eu sempre busco trazer algo diferente, né? Como eu falei, o teste de desempenho rodando Free Fire é diferenciado.
Você acha... Não, tudo bem, esse é um conteúdo que já dá certo, né?
Isso.
Mas você não pode viver do conteúdo que já dá certo, sabe por quê?
Não.
Você sempre tem que criar alguma coisa nova, buscar algo novo, até achar outra coisa que dá certo. Você vai ter dois conteúdos que dão certo.
Isso, por isso que eu sempre vou com unbox, teste de desempenho e análise, e também comparativos.
E aí, o que você pode fazer de novo pro ano que vem? Isso é um negócio que eu vou perguntar pra todo mundo agora. Chegou em setembro, todo mundo que vier aqui agora no Missionário, eu vou perguntar essa porra. O que, que você vai fazer agora de novo pro ano que vem, mano?
Agora complicou, viu?
Mas é, né? Mas é. Eu precisando parar pensado, tipo, cara, tá certo. Eu já faço coisas que dão certo, faço outras coisas que eu gosto de fazer, são legais, mas eu preciso criar algo novo. O que, que eu vou fazer ano que vem, cara, com o meu canal de novo? Que eu vou testar? Qual vai ser meu laboratório? Às vezes, cara, às vezes é expandir pra mais plataforma, que nem aqui eu tô transmitindo em tudo quanto é plataforma.
Isso, ao mesmo tempo, pode entendeu? Ser uma boa pra
isso. Né?
TikTok, abre o TikTok no canal, pode ser.
É, mas TikTok é um território complexo demais, cara. Vou te explicar.
É, né?
Porque o TikTok... Eu não sei até onde o TikTok é viável. Sabe por quê? A minha experiência com o TikTok é a seguinte: ele é mais agressivo em entregar pra você o conteúdo que você quer ver do que qualquer outra rede, plataforma que tem.
Como é?
Ele é mais agressivo em entregar o conteúdo que você quer ver, que você gosta de ver, do que qualquer outra plataforma que tem por aí.
Isso, tá?
E aí é o seguinte, cara. Quando você olha... Você entra no TikTok e você vai passando os vídeos que você tá curtindo, os que você não tá curtindo, ele rapidinho começa a entregar pra você só o que você tá curtindo. Pelo tempo que você assiste. Pelo like que você dá. Entendeu?
Então, tipo, o algoritmo já vai entendendo ali.
É, e ele começa a entregar pra você muito rápido só o que você quer ver. Então, eu vou dar um exemplo. Eu entrei no TikTok pra ver como é que era. E aí apareceu uma menina dançando de biquíni. Eu vi até o fim, óbvio. Minha esposa não me escute. Óbvio, tava passando, eu falei, nossa, mano, que bizarro, tá passando isso no TikTok. Bonita a menina. Mas, né? E aí depois, cara, veio um outro vídeo que eu não curtia, cara. Tipo um cara dançando, um negócio de balé. Não curti, pulei. Aí veio um outro vídeo, tipo uma criança brincando com slime, música. E não curti, pulei. Aí veio outra menina dançando de uma maneira, uma dança bem sensual, velho. Eu falei, caraca, olha as coisas que passam no TikTok. Assisti até o fim, que é um minuto. Eu pensando nisso, né? Pensando nisso, acredite se quiser. Eu pensando nisso, eu falei, cara, olha isso. De repente, cara, depois disso, começou a vir só dança de menina de biquíni. Ou com roupa muito grudada no corpo, dançando sensualmente, velho. Algumas eu arrisco a dizer que são de menor. E só vinha isso. E só vinha isso. Eu falei, caralho, o TikTok virou putaria. Só porque eu fiquei vendo dois ou três vídeos que eu deixei passar ali, já virou putaria pra mim, cara. E não tem nenhum tipo de filtro, cara. As meninas, aí, é. Começa a vir um vídeo atrás do outro. As meninas, às vezes, meu, é sem noção. É sem noção, tá? E aí você vai no Shorts, que é pra concorrer com o TikTok, no YouTube, e é a mesma coisa, velho. Funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
Só que não tem. É, no Shorts tem música, né? Essas, também tem essa questão dos direitos autorais, né?
Acho que o YouTube ele tem um lance dos direitos autorais mais controlado. Mas mesmo assim, uhum. Tá ligado? Tipo, no TikTok não. O TikTok é, meu, terreno de ninguém, cara. É terra de ninguém. E assim, é uma questão de tempo pra sociedade acordar, porque os pais não olham o que tá rolando no TikTok com as crianças. Eles simplesmente rejeitam.
Um nome assim, bonitinho, né? TikTok.
Né? Mas é então, aí, tipo, quando você vai ver, você fala assim, não, velho. Não. É sem noção, cara. É sem noção. Não tem nenhum tipo de filtro. Nenhum tipo de filtro.
Meio que vai lhe induzindo, né?
É, mas é meio que todas as redes sociais fazem, mas eu sinto que no TikTok tá agressivo.
É mais, tem gente.
Aí tem um lance. Ele pegou com o lance, ai, dancinha, dancinha, dancinha. Mas quando você vai ver, é dancinha com putaria o negócio, tá ligado? Porque é dança sensualizada, um monte de meninas, e caras também, meninos também. Tipo assim, cara, você começa a olhar e fala assim: tem uma linha entre arte, cultura e putaria, tá ligado?
Uhum.
E a linha da putaria tá lá, já passou ali. Tipo, mano, só não vai mais a fundo, porque se for um pouquinho mais, é nudismo, tá ligado? Não pode ter nudez. Uhum. Então, tipo, cara, assim, eu olho e falo assim, cara, um dia vai dar merda isso aqui. Tá na cara que um dia vai dar merda. Então, assim, tem muita gente tirando proveito das entregas absurdas do TikTok, mas eu também questiono as entregas absurdas do TikTok, assim como eu questiono as entregas absurdas do Shorts. Para alguns tipos de conteúdo faz muito sentido, para alguns tipos de canal, para alguns públicos, né? Tem um amigo meu, o pai também joga, o Johnny, e ele faz o canal dele voltado para comunicação infantil. Ele tem as filhas, olha o nome do canal, pai também joga. É um lance de família e tudo mais. O Shorts dele bomba. Porque o público infantil tá no Shorts. O público infantil tá também no TikTok. Então, a galera assiste muito o conteúdo dele ali e dá muito certo pra ele. Mas ele faz um conteúdo voltado pra esse público, tá ligado?
Isso, tem muita criança, né?
E... É. Eu vou fazer um Shorts do quê, mano? Vou fazer o TikTok. De boa, eu dançando com o Rogfone? Eu dançando com o Rogfone. Aí acende a luzinha.
É.
Oh! Apaga a luzinha. Oh! Acende a luzinha. Já passei da idade. Já passei da idade.
Não daria muito certo, não.
Então, não. Tô excluído. Tô excluído pela minha velhice, tá ligado? Eu já não tenho cabeça. Eu entendo a plataforma, eu vejo que é importante. Ela faz parte da estratégia de marketing da ASUS, como faz de todas as outras empresas, sabe? A gente cada vez mais olha pra isso e tenta entender como entrar nesse mundo. Mas quando eu também tenho minha análise pessoal e crítica sobre ela. E eu vejo que ela é uma plataforma hoje sanguinária no que diz respeito à curadoria do conteúdo. Não tem. Qualquer porcaria entra ali. E dissemina rápido pra caramba.
Lei nenhuma.
Nada.
Posso dizer.
Nada. E assim, o Shorts tá indo no mesmo caminho. Indo no mesmo caminho, porque você chega a ver a coisa mais incrível no Shorts, sabe o que que é? É um vídeo que é baixado do TikTok, vem com a marca d'água do TikTok, e o cara reposta no Shorts no YouTube com a marca d'água do TikTok e tem milhões de views. No Shorts do YouTube. Você fala, caralho, mano. Caralho. Que coisa louca. O que é isso, velho? Tá tudo errado. Né? Tipo, o quanto é real tudo isso, tá ligado? O quanto não é fake, não é forçado pra entregar mais, sabe? Então, tipo, eu fico com o pé muito atrás, assim, dessas coisas. Eu faço de vez em quando uma coisa ou outra que eu acho que faz sentido, mas eu não faço constantemente porque eu não acho que faz sentido pra tudo. Você tem que saber usar bem a rede social e o que você faz, né? Em cada uma. Então, esse pode ser um próximo caminho pra você, né? Uhum. Pensar em como expandir nas redes sociais, como tá em mais lugares. E às vezes até tem um formato isso. Diferente, né? Pra outros locais.
Atrair assim. novos públicos,
né? Porque, por exemplo, eu tava procurando, né? Então eu fui procurar. Vamos lá, Yuri Tech, tem no YouTube, show. Pra achar seu Instagram já não é fácil. Se você tem Twitter, desculpa, eu não achei.
Twitter.
É,
eu fiz um há pouco tempo.
É. Então, tipo, você precisa saber conectar tudo, deixar disponível para as pessoas acharem, né? Fazer isso. O seu SEO aí para otimizar o encontro na hora que o cara busca em rede social, na hora que o cara busca no Google. Então tem um trabalho muito grande ainda, tem que ser feito para um cara que tá com um canal de 2 anos, né? E eu sei o quanto é difícil. Meu canal tá agora com 3 anos, tá indo pro 4º ano. Eu sei o quanto é difícil fazer o canal, fazer rolar. Tá sempre criando conteúdo, não é fácil, velho.
Não.
Tá ligado? E evoluir na criação de conteúdo é difícil pra caralho, porque ao mesmo tempo que você tá criando conteúdo, você tem que estar evoluindo. Então, é difícil, né, cara?
Isso. Sempre em busca de melhorar a iluminação, melhorar o áudio, né?
É. Bom, gente, vamos para as perguntas da galera?
Bora.
Vamos, então começa a fazer aí, galera, as perguntas. Vou fazer minha última pergunta aqui pro... Vou fazer a pergunta diferente hoje da Missionário. Não vou fazer igual eu faço para todo mundo, não. Vou fazer diferente. Cara, qual foi a dica que te deram que você viu em algum lugar para fazer o seu canal ficar melhor, cara? E que funcionou. E que te ajudou.
Dica. Não, às vezes, lá no início, bem no início mesmo, eu era bem tímido mesmo, e aí a dica que as pessoas me davam era de ir perdendo a timidez, entendeu? Mas você só perde a timidez gravando vídeo.
Tipo, tem que botar a mão na massa.
É. Você aprende fazendo e aí vai.
E aí vai embora, né, cara? Tipo, mano, eu isso, também acho.
Ainda nos dias de hoje eu ainda sou um pouco tímido e tal, tá, mas bem melhor do que era antes.
É. Isso, e quem te deu essa dica? Pra você chegar e fazer?
Alguns canais do YouTube.
Você começou a assistir a galera.
Foi a pessoa mesmo.
Tá. Você assistiu outros criadores de conteúdo falando, isso. E aí eles falavam sempre isso, entendi.
Que isso, assisti muitos canais com relação a isso.
Bom, vamos lá para as perguntas, gente. Lembrando aí que damos preferência para superchats e perguntas no Twitch, que são compradas com as canecadas, os pontos do canal, tá bom? Mas pode fazer suas perguntas aí também a rodo. Fiquem tranquilos, o importante é vocês pegarem e fazerem as perguntas, não deixar o convidado sem pergunta. É muito importante. Mas você já usou shorts no TikTok?
Não. Eu usei uma vez, só que eu postei com um formato diferente e aí eu deixei quieto.
E você consome? Consome conteúdo?
Não, do shorts não. De vez em quando.
Porque também tem o tal do Kwai, né?
Kwai,
eu não sei como é que fala essa desgraça aí. Mas esse eu acho ainda mais sacana que os outros. Oh, a galera que tá chegando dos ingratos aí, obrigado aí pela raid, hein? Valeu pela raid aí, Pedrão, Gutão, os ingratos podcast, sejam todos bem-vindos. Pode começar a seguir aí, viu, no Twitch. Sejam todos muito bem-vindos, valeu mesmo aí pela presença. Oh, somos conectados aqui, ele tá fazendo uma pergunta pra você. Qual a sua maior dificuldade em fazer conteúdo?
Agora no momento é o barulho.
Agora? Agora?
Não, agora. Oh, quando eu vou gravar vídeo.
Ainda é o som, cara?
Isso. Mas vai melhorar logo.
Por que que vai melhorar? Quais são os planos?
O estúdio novo.
E onde vai ser o estúdio novo? Como é que vai ser? Qual é que é do estúdio novo?
No quintal da minha casa. Lá no fundo.
Mas caramba, você não fazia no quintal antes, velho?
Não, mas é diferente, não é?
Você construiu.
Isso, tô construindo.
Você tá construindo, pô, legal pra caramba, velho. Isso é legal, é um investimento legal pra caramba que você faz. Tá investindo em você, investindo no seu conteúdo, show. Show, virar um escritório, né?
Isso, comprar uma porta acústica. Que não é barato.
Não é nada barato. Nada é barato. Audiovisual não tem nada barato. Nada barato.
Não.
E tudo que é baratinho no audiovisual é ruim.
Verdade.
Compra esse aqui baratinho. É ruim, velho. Não compro porque é ruim.
É ruim.
Vai ter que gastar dinheiro de novo.
Só vai se arrepender depois.
É. Pô, que legal, cara. Que bom que você tá construindo no, assim, na sua casa mesmo, né? Aí é bom que. Isso. Como é que você vai fazer pra ele ser a, pro estúdio, nesse caso, ser a prova de grilo?
É, eu vou colocar umas espumas na parede, né? Tipo essa que você tem aí.
Uhum. Só que essas espumas, essas espumas, elas não isolam o som.
Dá uma leve isolada.
Não, não isola. Ela evita eco, é diferente. Pra isolar som é outra parada.
Lã de rocha.
Lã de rocha, ela faz as duas coisas funcionarem, né? Mas o ideal mesmo são mantas que tem pra isolar som. E aí essas mantas, você tem que... Você pode deixar elas móveis ou você aplica elas na parede. Pra você isolar o som mesmo. Aí é pra isolar o som. Aí não sai som, não entra som.
Outro vilão também é a porta, né? Como eu falei. Pela porta é o vilão mesmo, né? Porque a parede é sólida, né? Lacrada. Já a porta, sendo uma porta acústica, melhora muito.
Pois é. É bem isso mesmo. Então, por exemplo, isso. Eu tenho espuma aqui... Mas a espuma não isola o som. Não adianta. A espuma, ela só evita o eco mesmo, né?
Então, faz um tratamento acústico.
Exatamente. Quando tem barulho lá fora, barulho entra. Só que aí, como eu tenho esse microfone aqui, que é o microfone que eu tenho que falar muito perto pra captar minha voz, ele também ajuda a isolar o som e não deixar pegar qualquer som no ambiente. Ele foca na minha voz, né?
Isso
é muito importante, né, cara? Entender essas diferenças, isso só com o tempo. Só com o tempo a gente vai entendendo essas diferenças, né?
Na prática.
E, meu, é muito louco, né? Porque, olhando pro outro lado também, em que cidade que você tá?
Irecê.
Oi?
Irecê,
onde fica Irecê?
É no interior da Bahia.
Interior
de Salvador.
É, então é mais perto da capital.
Isso.
Né? Mas quanto tempo de Salvador? Quanto tempo de carro de Salvador?
Olha, né, são 300 e poucos quilômetros. 450.
Então, 450. Opa, subiu de 300. Subiu de 300 e pouco pra 450 rapidinho, hein? 150, uma hora e meia de carro fácil. A mais.
Não é tão perto, não, mas.
Né? Pô, mas é legal ver que um cara no interior da Bahia. Cara, 4 horas de carro. É 4 horas de carro? Não é perto, não, mano. É longe, velho. 4 horas de carro é longe. Porra. 4 horas de carro é foda. Eu sei como é que é. Pô, mas eu acho legal pra caralho ver que, meu, tem um monte de gente. Um cara que tá até no chat aqui, o Pablito Magno. Até que enfim tirou aquele nome chato que ele tinha, colocou um nome decente, Pablito. Pra mim, o canal dele tinha que chamar só Pablito. Canal do Pablito. Só isso já tava bom. E ele também, cara. Ele também é um cara que tá no interior. Aliás, a galera que veio aí dos Ingratos, tem muita gente que vem do interior e tá baseado no interior, entendeu? Não só nas capitais. Eu acho isso do caramba, porque o Brasil é plural, né, cara? Não pode ter gente só de uma região, ou só de capitais, só de lugares extremamente bem desenvolvidos, né? Na verdade, tem lugar pra gente do mundo todo, e quer dizer, do país inteiro e do mundo todo, dentro do Brasil.
Com certeza. Isso. Só basta você ter disciplina e fazer a coisa acontecer, né?
Pois é. Mais uma pergunta aqui, ó, do Somos Conectados. Ele falou o seguinte: se pudesse voltar no tempo ou ir pro futuro. Aí é difícil, hein? Voltar no tempo ou ir pro futuro. Você tem lá o DeLorean lá do De Volta pro Futuro. Qual produto você queria fazer um review e não fez?
Um aparelho bem custo-benefício mesmo. Um ano atrás, tava bem no hype mesmo, todo mundo tava procurando ele, que era o A01.
O A01.
Todo mundo tava procurando esse aparelho e eu tentei pegar ele pra fazer vídeo, não consegui. E agora já acabou já o hype dele, agora já é outros celulares.
Caraca.
E esse aparelho eu queria voltar no tempo e fazer com ele. E era bem custo-benefício mesmo. Pra você ver, né? Como as pessoas estão sempre em busca de aparelho mais custo-benefício.
Mas é lógico, é a natureza do país, né, cara? É a situação econômica, é a grande massa. Eu sei como é que é. Eu sei, eu briguei por isso durante muito tempo, né, cara? Nesse tipo de mercado, eu sei como é punk. E é engraçado que a mídia que se enche o peito pra falar: nós somos a mídia, nós somos a imprensa, nós sabemos o que é certo e errado, a minha opinião. Quantas vezes escutei a minha opinião? E literalmente caga pra esses produtos, são os produtos que as pessoas usam e elas não têm a menor ideia do que comprar, onde comprar. Assim, são poucos os canais que pegam e levam a sério fazer material pra esse tipo de produto. Eu diria que o Fábio do Brasil Geeks é um dos caras que se ligou nisso logo no começo e sempre fez conteúdo voltado pra essa faixa de preço também, né? Ele tem um conteúdo muito legal nessa direção, né, cara?
Isso.
Fica tranquilo, eu sei como é que é, cara. Bom, Yuri, curti muito conversar com você, meu irmão. Foi um papo legal. Curti saber da tua história, curti saber da onde você vem, da onde você tá criando conteúdo e as dificuldades. Achei do caramba. E, cara, agradeço demais sua presença aqui, seu tempo. E deixa seu recado aí, fala onde te encontrar.
Só pra... Tem quanto tempo que você trabalha na Asus?
Puta, mano. Vixe. Eu entrei em 2008.
Caramba.
Entrei em 2008. Quando eu entrei, cara, só tinha eu e 3-4 taiwanês.
Muito tempo.
É, faz tempo. Por quê? Mas por que você perguntou isso?
Não, curiosidade mesmo.
Curiosidade? É, cara, mas é. As pessoas têm curiosidade mesmo, né? É engraçado, quando eu entrei na ASUS, era pra ser gerente de eu mesmo, não tinha ninguém. Mas você, o que você vai fazer na ASUS? Eu vou ser gerente de marketing. Eu vou ser gerente de marketing, legal. E qual que é o time lá? Não tem. É só eu de marketing no começo. Doideira, né? Mas diz aí, cara. É. Deixa teu recado aí pra galera e fala pra eles onde eles podem te encontrar.
Não, vocês podem me encontrar aqui, principalmente aqui no YouTube, né? Canal Yuri Tech. Se você pesquisar aí Yuri Tech, você vai achar. E também lá no Instagram, arroba Yuri Tech também. Lá eu também posto vários conteúdos bem legais.
Então, pra quem quer saber tudo de smartphone de entrada, smartphone intermediário, celular intermediário,
teste de desempenho, análise, unbox,
meu canal. É só te procurar lá.
Isso.
Show. Yuri, muito obrigado, velho, pela sua presença aqui, contar sua história e tudo mais. Foi do caramba. E até uma próxima.
Valeu, e eu aguardo o próximo, viu? Foi um prazer falar com você, cara, muito gente boa.
É isso, eu que agradeço, cara. Falou, tchau, tchau.
Valeu, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.